Olá, Thiago. Olá, Reginaldo.
Olá, Brenda, Thiago, ouvintes.
Olá, Brenda, Reginaldo e ouvinte da CBN Maringá.
Hoje o nosso papo é sobre eleição, mas com um tema diferente. Eleição para vereador é diferente da eleição para prefeito, Reginaldo?
Olha, Brenda, elas estão muito articuladas, elas são diferentes, mas são complementares. É importante prestar atenção nisso para quem é candidato, principalmente, né? Porque faz parte da estratégia dos partidos, das coligações, a apresentação de chapas fortes para os dois níveis, porque uma impulsiona a outra. Eu vou dar um exemplo no meu livro Da Arte de Votar e Ser Votado. Eu procuro demonstrar isso nas campanhas exitosas, né? Vou citar um exemplo da campanha de 2008, quando o então prefeito Silvio Bastos foi candidato à reeleição. Ele tinha um número grande de chapas proporcionais na base da sua candidatura, com o poder gravitacional que o prefeito tem, e ele foi reeleito no primeiro turno. Quando você soma o número de votos dos candidatos a vereadores que estavam na base da campanha dele, dá cerca de 90 mil votos. O candidato a prefeito, que chegou em segundo lugar, fez 40 mil votos. Isso mostra muito o poder dessa articulação. Só que, às vezes, em conjunturas assim excepcionais, uma campanha se descola da outra. Às vezes, você tem um candidato forte, favorito, que não ganha eleição à prefeitura e ganha alguém de uma maneira surpreendente, e esse candidato eleito de maneira surpreendente, ele se elege com uma bancada pequena. Dá dois exemplos contrastantes. Em 88, aconteceu com o então jovem Ricardo Barros, ele foi eleito prefeito de uma maneira surpreendente, e tinha dois vereadores na base dele, em 21. Em 2000, o prefeito José Cláudio foi eleito também de uma maneira surpreendente aos olhos da cidade, e tinha dois vereadores na base dele. Mas o desejável, né, é que os candidatos tenham chapas fortes nos dois níveis, porque uma campanha funciona. O normal é que quem tem mais candidatos a vereadores na base e tem uma campanha forte a prefeito, uma campanha se cola na outra e a chance de vitória é maior, né? Na própria campanha de 2016, o prefeito Ulisses Maia, ele foi eleito em condições assim inicialmente desfavoráveis, e tinha dois vereadores em 15 também, né? Mas é desejável que você faça esse investimento, porque quanto mais candidatos a vereador você tem numa base de prefeito, é mais gente pedindo voto para o prefeito e para cada um. E a gente que tem interesse em pedir voto, né? Cada candidato a vereador tem um comitê, isso vai se multiplicando. Numa linguagem metafórica da guerra, a infantaria da campanha, ela é feita pelos comitês de vereadores, né? São as pessoas que percorrem os bairros, vão de casa em casa pedindo voto. E mesmo em época de campanha digital, é mais gente distribuindo campanha pelo WhatsApp, pela internet, né? Então tem um efeito multiplicador. O efeito reverso que pode existir é que se a campanha do prefeito não decola, o candidato a vereador é pragmático, então ele descola do candidato a prefeito e faz a campanha livre para si próprio, e o eleitor faz a combinação que quiser, né? E as pessoas me perguntam também, Brenda e Thiago, sobre a Câmara especificamente, quem fica, quem sai? É sempre uma pergunta recorrente. Eu sou como aquele personagem da música do Raul Seixas, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás porque eu sou historiador, então eu só conheço as coisas do passado. E no passado, a gente tem, isso eu também registrei nos meus livros, uma média histórica de 2/3 de renovação na Câmara. 2/3. Significa que sairiam 10 e ficariam 5 dos 5, dos 15 que estão. Mas na última eleição, isso acontece quando há mudança das regras, a taxa de permanência foi alta, foi de mais de 50%. 8 vereadores em 15 permaneceram. Mas se a gente ficar nessa taxa de 1/3, 40% de permanência, ficariam 5 a 6, mas só que mudou a regra, porque mudou a bancada. Então nós podemos perguntar se fica 1/3 de 15 ou 1/3 de 23, né? Teremos uma permanência talvez de 8 vereadores, talvez até 10, numa circunstância como essa. Quem ficaria? Olha, a gente não faz prognóstico, mas assim, quem apostar na permanência do vereador Benigno Bravin tem chance de ganhar a aposta, né? Ele vai ter, provavelmente, para o seu nono mandato nesta eleição. E no meu livro Da Arte de Votar, eu aponto também alguns dados que foram modificando. Por exemplo, há três legislaturas que a Câmara não elege ninguém com menos de 30 anos. Inclusive o vereador mais jovem, né, que já foi gente de 20, 21 anos, tem sido pessoas de mais de 30 anos. Comparado comigo são pessoas muito jovens, eu tenho 61. Mas assim, os jovens precisam disputar esse espaço, os jovens de menos de 30 também. Nós tivemos uma desorganização na representação feminina, quando houve a redução de 21 para 15 cadeiras, porque nós chegamos a ter uma legislatura sem mulher na Câmara, com titularidade. Só não houve uma ausência absoluta, porque a suplente, a professora Vilma, ela exerceu o mandato temporariamente. E as mulheres que exerceram o mandato no século XXI, praticamente eram as que tinham mandato em 2000. Isso mudou na última eleição, com a conquista das cadeiras da vereadora Ana Lúcia e Cris Lauer, né? Vamos verificar como é que isso se confirma ou não agora, né? Então, são alguns indicadores aí para apreciação, né, dos ouvintes e também dos candidatos, né? E tem mais dados no meu livro sobre a relação entre uma campanha e outra e o perfil investido pelos eleitores. Eu posso fazer propaganda do meu livro porque ele não é vendido. Quem tiver interesse, eu posso passar uma cópia digital.
Thiago, você tem a mesma visão do Reginaldo sobre essas semelhanças e diferenças?
Olha, a mesma visão do Reginaldo, não sei se eu tenho não, porque eu acho que ele está enxergando melhor que eu, viu? Eu já não estou enxergando é mais nada, dependendo da hora do dia, não vejo é mais nada. Mas ele tem razão quando ele fala da questão da renovação da Câmara. E outro dado interessante também é o momento de a gente pensar no aspecto de marinheiros de primeira viagem. Muita gente que vai disputar a eleição fala, tá difícil, eu não consigo, não dá, é a primeira eleição da minha vida. E nós tivemos alguns vereadores eleitos, por exemplo, nessa legislatura, que foram eleitos pela primeira vez, na legislatura passada também. Então, isso é um recorrente de Maringá, você ter pessoas que disputam a eleição e ganham de primeira. Agora, um dado interessante é que o eleitor, pelo menos a impressão que passa, é que cada eleição que a gente atravessa, ele busca se descolar da possibilidade de você ter um voto casado com prefeito para vereador. Normalmente, o vereador faz a campanha solo, o prefeito também faz a sua campanha solo, e cada um monta a sua estrutura esperando ter aquilo de melhor para cada uma dessas estruturas, ou seja, ganhar a eleição. Então, não acredito que a gente tenha nessa eleição um voto tão casado assim. É claro que, no final das contas, pesa, né? Pesou muito na eleição para deputado federal, quem estava ao lado do Bolsonaro, ao lado do Lula na eleição passada. Nós observamos isso e constatamos isso, sim. Quem defendeu um dos dois presidenciáveis polarizados da eleição passada ganhou bastante com isso. Quem ficou em cima do muro dançou. Mas nessa eleição para vereador, talvez essa pauta não seja tão forte assim como a eleição presidencial de 2022.
É isso, vamos aguardar o desenrolar, mas já temos então alguns palpites, como disse Reginaldo, e tem mudança para o ano que vem, então tem mais vereador na Câmara também. Tudo isso pode mudar e mudar muito até o dia das eleições. Obrigada, Thiago, e obrigada, Reginaldo.
Até mais, bom fim de semana a todos nós.
Valeu, Breno, Reginaldo, e até segunda.